Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Luciano Januzzi Vacante, do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, sobre a importância de medir com frequência as taxas de colesterol no sangue. Doutor Luciano, a gente falou no início sobre a importância do conhecimento das taxas, né? O que é uma taxa normal de colesterol?
Pois é. Ao longo do tempo, a gente aprendeu um pouco isso a determinar, porque isso veio lá atrás, há mais de 60 anos, para responder essa pergunta, foi feito um estudo numa população, numa cidade lá nos Estados Unidos, em que eles pegaram uma cidadezinha chamada Framingham, era uma cidade, na época, de 5 mil habitantes aproximadamente. E o que, que eles fizeram nessa cidade? Eles começaram a analisar o nível de colesterol, de glicose, de pressão arterial, e acompanharam essas pessoas que não tinham nenhuma doença ao longo da vida. E aí que eles descobriram que à medida que o tempo passava, as pessoas que tinham um nível mais alto de colesterol eram essas pessoas que tinham mais chances de infarto, de AVC. Daí vieram, então, os números para a gente saber qual seria o risco das pessoas terem isso. Então, assim, o nível a partir do qual existe um risco mais aumentado seria principalmente quando o LDL ele está acima de 130. Então, esse nível ele tem um risco maior. Porém, quanto mais baixo for o LDL, menor o risco. Por outro lado, também se descobriu que quanto mais alto for o nível do colesterol bom, que é o HDL, ou seja, acima de 50, quanto mais alto além disso, melhor é para essa pessoa. Então, o que, que a gente leva em conta? Tanto o colesterol bom quanto o colesterol ruim. E aí a gente leva em conta não só esses dois, a gente leva em conta o contexto da pessoa, ou seja, a idade, se ela tem pressão alta, se ela fuma, se existe histórico na família. Com base nisso tudo, cada pessoa vai ter um risco mais aumentado ou não. Então, a gente avalia o indivíduo com base no seu contexto, certo?
Sim.
Mas o que a gente leva em conta, assim, de uma forma geral, a gente pode dizer que o LDL acima de 130, um colesterol total acima de 200, já é um nível preocupante.
E, doutor Luciano, o senhor falou de idade. As taxas consideradas normais podem mudar com a idade ou de acordo com o sexo?
Então, o que acontece é que à medida que a gente, principalmente em relação às mulheres, elas têm uma proteção maior em relação aos homens por conta do hormônio feminino, que é o estrogênio, né? Então, até a menopausa, elas têm um nível de colesterol mais baixo do que o dos homens. Porém, após a menopausa, esse nível começa a aumentar. O dos homens, ele não muda tanto, ele não sofre tanto essa influência. Mas o das mulheres tem mais essa influência, sim, em relação à questão da menopausa e da idade, né?
Certo. E, doutor Luciano, e quando a gente faz um exame, às vezes a pessoa pode pensar assim, bom, fiz exame no ano passado, então está tudo tranquilo. Qual é a validade desse exame?
Então, a gente... O colesterol em si, ele realmente ele varia pouco e em relação a 3, 2 meses, mais ou menos, né? Mas se a pessoa não teve nenhuma mudança dos hábitos alimentares, da atividade física, não houve nenhuma mudança em relação a medicações, nada, a gente recomenda uma vez por ano mesmo fazer essa avaliação como uma prevenção. Somente depois dos 40 anos de idade.
Certo. Doutor Luciano, eu estou falando isso porque às vezes a pessoa tem tempo para fazer o exame, aí fica aquela semana antes do exame fazendo uma dieta absolutamente rigorosa para ver se passa na prova, sabe
certo.
Como é? Aí passou na prova, vai para a churrascaria.
Isso não funciona em relação ao colesterol.
É.
Isso funciona em relação ao triglicerídeos e à glicose. Mas o colesterol, ele não muda, assim, de uma semana só em relação à alimentação. Aí precisaria pelo menos umas 4 semanas para ter alguma mudança.
E, doutor Luciano, o senhor falou de triglicerídeo. Normalmente há uma avaliação também do triglicerídeo junto com as taxas de HDL e LDL e a taxa total. Por quê?
Então, o triglicerídeo é também um outro tipo de gordura. e ela, na verdade, é uma outra fonte que a gente tem de energia e, basicamente, é a principal fonte de energia que a gente tem para atividade física, né? Para qualquer esforço que a gente vá fazer. Então, ele fica armazenado e, quando a gente precisa fazer o esforço, a fonte de energia vai ser o triglicerídeo. Eles são moléculas maiores de gordura e dificilmente eles são responsáveis assim pelas doenças de entupimento das artérias. Mas quando eles estão num nível muito alto, acima de 500, só para ter uma ideia, um nível normal seria 150, então assim, acima de 500, aí eles já passam a ter um risco até de um outro problema, que é a pancreatite, né? Então aí, nesse caso, a gente também precisa de tratamento. Mas em relação às doenças cardíacas, vasculares, eles não são tão danosos quanto o colesterol. Até porque a fonte maior deles, eles vêm mais dos alimentos de origem vegetal. E o colesterol são de alimentos de origem animal. Então, é uma gordura saturada, que é a gordura que realmente traz mais malefício para o organismo.
Obrigado, Dr. Luciano. No próximo programa, nós vamos conversar com o Dr. Luciano Janucci Vacante sobre as alterações nos níveis de colesterol. Elas são temporárias ou definitivas? E ainda, o que influi no aumento dos níveis de colesterol? E situações especiais como o caso dos diabéticos. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.